Começa agora o programa Saia de Bice. Um convite, um encontro para falar sobre mobilidade. Fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Aqui, na Rádio Cultura de Curitiba.
Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindos todos e todas aqui para a Rádio Cultura de Curitiba, no programa Saia de Bice. Eu sou Patrícia Valverde, mais uma quarta-feira aqui com vocês. Hoje, felizmente, estamos aqui na rádio, no estúdio, na transmissão com o Zé. Obrigada, Zé, pelo apoio na mesa. E a gente também hoje tem convidados para a gente conversar. Olha só, quando a gente fala sobre mobilidade, quando a gente fala sobre acesso na cidade, a gente está falando sobre como a gente escolhe se deslocar. A gente está falando sobre o cenário que a gente interage. E a gente também tem o apoio da Bicicletaria Cultural, que alicerça a ideia de que falar sobre mobilidade é também falar de cultura, falar de produção cultural. Bicicletaria Cultural está na cidade, no centro de Curitiba, trazendo uma programação cultural diversificada, independente, além dos serviços de apoio para ciclistas. E a gente está aqui em 2024, no finalzinho desse ano, com alguns temas, com muita coisa para a gente celebrar e levantar, fazer a nossa retrospectiva.
E aí tem um evento. Já vou lançar para vocês, assim, ó, tem um evento dia 19 de dezembro, amanhã, quinta-feira, na Bicicletaria Cultural, às 19 horas. A gente está juntando aí um montão de assuntos para a gente poder celebrar, se encontrar e fazer esse fechamento de ano. Então, a gente está num evento de celebração da premiação que a bicicletaria ganhou, logo a gente vai falar sobre isso. Também a gente vai estar num encontro para celebrar e discutir, conversar sobre o lançamento das duas obras mais recentes do meu amigo que está aqui também no estúdio, Nils Scar. Nils, já falei de você, fala aí pra gente.
Né? Obrigado, Patrícia, obrigado por me receber.
Ah, é um prazer ter você aqui. É um prazer as conversas que a gente tem na bicicletaria. A gente já tem essa parceria, né, com a Elidopa, com a editora independente, que você é editor já faz um tempinho. Então é sempre um prazer ter você, teu trabalho, ali na Bicicletaria Cultural.
Não, muito obrigado.
Bom, enfim, é isso, gente. A gente vai falar com o Nils e também a gente vai falar. Agora a gente vai poder trazer o Mário. Zé, o Mário de Alencar está aqui convidado no programa para a gente ter uma prosa bem legal sobre as nossas experiências com a cultura paranaense, sobre as nossas andanças na cidade e ver como é que a gente vai misturar e juntar tudo isso para amanhã, na quinta-feira, celebrar às 19 horas na Bicicletaria Cultural. Para quem não sabe, Rua Presidente Faria 226, do lado ali da Federal da Praça Santos Andrade. O Mário está aí com a gente? Mário de Alencar.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Nils.
Oi, Mário.
Que legal, olá. Bom te ver, quer dizer, bom te ouvir.
Sim, sim.
Mário, você está se juntando a gente agora para fazer uma celebração de final de ano, trazer vários assuntos aí sobre a cidade, falar sobre o prêmio. Você sabia que a Bicicletaria Cultural ganhou um prêmio, Mário?
Achei impressionante, muito foda, muito bom.
Que legal, é isso aí, a gente está numa jornada aí de 13 anos... E aí os prêmios...
Eu lembro
como começou. Você já visitou a bicicletaria?
Já, algumas vezes. Já eu fiz oficina lá, já participei de oficina lá, já fui várias vezes lá.
Que show, hein? Então, é isso aí. A gente tem muitas atividades na programação, além de ser um espaço de serviço para ciclistas, né, no centro da cidade. E aí troca de informações. E a ideia da Bicicletaria Cultural, desde o comecinho, a gente não é muito calculista, não. A gente foi fazendo e foi descobrindo o que era, afinal de contas, aquilo lá. Mas é isso, a gente propõe uma agenda cultural e as pessoas veem que tem uma exposição, tem um show musical, tem lançamento de livros. E quando elas chegam lá, elas acabam vendo todo o universo da bicicleta. Tem oficina mecânica, elas veem que poderiam ter chegado de bicicleta, estacionar ali e ficar tranquila. Então, assim, a gente faz uma contaminação de interesse, sabe? Ou a pessoa vai lá para serviços de bicicleta, na oficina, ter cursos, enfim, na mecânica, e aí ela acaba também usufruindo dessa agenda, sabendo e às vezes até participando dessa agenda. Então, é isso que a gente faz como tecnologia social. E aí, a gente está aqui então com o Nils para a gente poder falar sobre o lançamento das duas obras mais recentes da editora independente L. Dopa. Nils Karki é poeta, escritor, tradutor. Eu perguntei para ele, posso chamar de cientista? Né? Com tanta bagagem assim, inclusive nas traduções da Nils. Acabei trazendo esse perfil também. Nils Karki é também poeta e está trazendo, então, o lançamento desses dois, das suas duas últimas obras. E uma delas a gente tem aqui. Vamos falar o seguinte, Nils.
Diga.
Antes de apresentar os livros aqui, que eu tenho alguns, pessoal, eu fui trazendo lá em casa, antes de vir para cá, eu falei assim, eu vou pegar esse livro aqui para a gente falar sobre a nossa história aqui, da L. Dopa, daí eu achei o outro, daí eu achei o outro, daí eu achei outro. Então, a gente vai ver se a gente consegue ter tempo para falar sobre cada um. Mas vamos lá. Nils, a da editora L. Dopa, quantos anos tem a editora L. Dopa e da onde veio o nome L. Dopa para a editora?
Bem, a editora começou em 2005 com o lançamento do livro Você Não Pode Ser Neutro Num Trem em Movimento, de Howard Zinn.
Eu tenho esse, eu não trouxe. Ele é ótimo.
Sim. Eu traduzi o livro e quem ajudou a montar a editora na época foi o meu amigo, que é amigo também do Mário de Alencar, o Klaus Weber. O Klaus, ele teve a visão, assim, da editora, certo? Uhum. E numa época da minha vida, que eu era jovem ainda e não sabia muito bem para que lado eu ia, o Klaus teve essa visão, ele agiu de acordo com essa perspectiva. Ele foi lá, montou a editora, me convidou. Então, a primeira pessoa que eu teria para agradecer a respeito dos nossos lançamentos é o Klaus, porque ele viu longe, ele foi visionário mesmo, né? E o nome L. Dopa tem dois motivos. O primeiro é que a gente escutava uma banda chamada Big Black, que foi uma banda muito importante na nossa formação, né?
Big Black era punk?
Era punk, mas eles tinham uma bateria eletrônica, então era meio diferente, assim.
Uhum.
E eles tinham uma música chamada L. Dopa, né? E a gente gostava muito da música. O segundo motivo é que o Klaus, ele é médico por formação, né? Então ele conhece essas coisas de neurotransmissores e hormônios e dopamina e serotonina. E a L. Dopa, pelo que eu entendo, ela está ligada ao funcionamento intelectual das pessoas, né?
Uhum.
É uma espécie de um estimulante intelectual, né? Daí do passo para chamar...
Ele é sintético ou natural?
Eu não faço ideia.
Ai, da onde que parte essas coisas, né?
É sintético?
É dopa sintética.
Ah, tá.
Ah, olha só, mãe. Obrigada. Então ela é produzida. Tá. Uhum.
E foi daí que surgiu o nome, né?
E aí ela traz um pouco dessa característica, né, do que é produzir além. Mas você consegue ver essa conexão com todas as obras que são produzidas?
Sim. Você estava falando agora uma coisa interessante, que você disse que a bicicleta bicicletaria não foi fruto de um cálculo, né? Foi uma coisa que foi acontecendo, né?
Foi na ação. Uhum.
E eu tenho essa mesma impressão com a editora de que foi algo tateante, assim, sabe?
Uhum.
Tipo, poxa, um ano a gente lançou um livro, daí no ano seguinte a gente lançou 5, daí no ano seguinte não lançamos nenhum, assim, sabe? Foi uma coisa meio medindo, assim, né? Então, às vezes tem algum sucesso, às vezes tem alguns fracassos, mas eu acho que tateante é uma noção bem, bem interessante para pensar esse lado histórico da gente, né?
Sim, e ele está num... E é um gerúndio, né? A coisa
Sim.
é indo, assim, né? E você falou de sucesso e fracassos. Deixa eu aproveitar aqui que eu tô com a apresentação. Mário, vou falar? A apresentação que você me sugeriu. E vou aproveitar aqui para vocês, para a gente poder incluir. Mário, intervenha quando você achar melhor, tá? A gente está aqui juntos no estúdio. A gente está de mãos dadas com você, tá? Aí no online. Mas, ó, gente, eu achei interessante que o Nils falou do quanto, às vezes, a gente identifica sucessos e o quanto a gente identifica os fracassos. E aí, eu pedi para o Mário, falei, Mário, me ajuda aqui para te apresentar, né? Aí eu vou falar a versão resumida, tá, Mário?
Tudo bem.
O Mário, para quem não conhece, é um artista paranaense que trabalha com conceitos de colagem em campo expandido. E aí ele diz que o é renomado pelos seus fracassos na cena contracultural nacional, na qual cada erro é um acerto e cada desastre um sucesso. E aí, Mário, o que, que é acerto e o que, que é fracasso nessa história, Mário? Conta pra gente, aproveitando a aba que o Nils trouxe pra gente.
Eu acho que essa minha pequena descrição cabe muito bem na história da Eridopa, assim, porque uma coisa que o Nils está falando é que a Eridopa, antes de ser uma editora, ela era uma gravadora de discos também. Então, por alguns anos, a gente começou como uma gravadora de discos. Assim.
Uau.
A Eridopa, com o Nils e o Klaus no comando, ela lançou alguns discos das bandas num cenário punk específico local. Assim,
que ano era isso?
Era na época em que os brontossauros vagavam pela terra. Assim, sabe?
Então, mas olha, você não sabia, que legal.
Foram algumas bandas que foram lançadas pela então gravadora, né? E foi se metamorfoseando na editora Eridopa que todos conhecemos. E essa ideia da celebração do fracasso, eu acho uma coisa muito importante quando a gente pensa em como funciona a história da contracultura, a história da cultura mesmo, no mundo e no Brasil. Assim.
Uhum.
E que a gente vive com migalhas, a gente sobrevive com migalhas. Né?
Uhum.
Então a ideia de você celebrar qualquer coisa menor que é realizada e tratar isso como um banquete, assim, eu acho que não só é importante, como é necessário para a sobrevivência da cultura local.
Sim, e da onde a gente se alimenta também, né?
É, mas ao mesmo tempo é um pouco de humor autodepreciativo, assim. Acho que admito que é um pouco isso. Eu sou um pouco mais megalomaníaco do que eu entender ali. É isso.
Vem cá, vocês estão falando de uma época, de uma banda punk, e eu sei que a gente tem um amigo em comum que também tinha uma banda punk. Essa é a conexão que você já tinha com esse nosso colega aqui?
Sim, o Goura.
O Goura, a gente tem aqui pela Eridopa o Grande Meio-Dia, que é um texto, o primeiro livro do Goura Nataraj, que agora é deputado aqui estadual. É um cara que representa bem a causa da bicicleta, sempre a gente está ali trazendo os feitos e, claro, pedindo por, né, ainda os que não foram feitos, pelo Goura, que é nosso amigo. Mas a Eridopa tem a produção, né, tem a edição, é a editora, do primeiro livro desse nosso amigo. E é dessa época, Mário, Nils, é dessa época que vocês conhecem o Goura, que eu soube que ele é de uma banda.
Antes, você está falando do Paleozoico, nós somos do Cenozoico. antes de...
Puxa, eu estou aqui uma astronauta vivendo num atemporal aqui.
Eu pessoalmente eu conheço o Goura desde que ele era o Jorge Brand, né? Desde adolescente, conheço ele desde os 15 anos.
Sim. É porque ele começou a usar Goura depois de uma viagem que ele fez, né?
Eu lembro pessoalmente dessa transição.
Uhum. Então, mas e tinha a banda, vocês cruzavam, sabiam dessa banda?
Sim,
algumas bandas que teve.
Então, falando desse livro, eu quero...
Vamos falar desse livro.
Para falar de sucesso e fracassos, né?
Sim.
O livro é ótimo. Eu falo isso sem pudor nenhum.
Sim.
Mas, se vocês notarem, a diagramação poderia ser um pouco melhor. E vocês sabem por quê?
As letras são grandes. Por quê?
Porque fui eu que fiz.
Ah, bom, o Nils não é diagramador. Ah, meu Deus. Olha, as letras são grandes, é assim...
É até um charme,
é
né?
É um charme.
Vamos falar a verdade.
Outra coisa, quando eu fui encontrar, Mário, quando eu estava lá na minha casa e me preparando rapidinho para vir para cá, eu comecei a procurar os livros que eu tinha da Eridopa, só para, né, pra gente às vezes ter o que falar, assim. Aí eu achei um, achei outro, achei outro, achei outro. Aí eu falei, gente, que inteligente esse tamanho de livro. É intencional esse tamanho de livro, esse pocket livro para a gente poder levar? Que tem vários tamanhos aqui, né?
Eu imagino que é uma coisa assim, tipo, você está casado há 30 anos e tem alguém que te pergunta por que você pintou o quarto do seu filho de amarelo.
Ah, só fiz.
Cara, tá. Pareceu a coisa certa a se fazer na hora, sabe?
Mas olha, eu hoje falei assim, puxa, é extraordinário isso, hein? Porque é algo que é mobile, né?
Uhum.
A gente consegue... E por falar nos livros, a gente tem aqui as capas de alguns livros. Então, o Grande Meio-Dia, né, tem...
Acho que foi um amigo do Goura que fez, se eu bem me recordo.
Então, como é que você tem o trabalho das capas? Vamos já falar desses nossos dois lançamentos também, né?
É. Se eu posso, falar de posso começar estado? Falando sobre a Josefina?
Sim, pessoal, a Josefina está aqui, ó.
Opa. Então, o nome do livro é A Voz Dentro da Cabeça de Josefina Smug. Ela é a personagem, né? A personagem, ela é uma pintora. Uhum. Ela está há 3 meses sem pintar. Então, como eu estava falando para a Patrícia, eu uso um recurso chamado monólogo interior, que mostra os pensamentos da personagem. Então, vai meio que misturando, assim, o prosaico com o poético, sabe? Uma hora ela pensa, puxa, o que eu vou fazer para o almoço? Na outra hora ela pensa, qual o sentido da vida?
Uhum.
Daí ela pensa que ela quer ler o horóscopo. Daí outra hora ela pensa no dilema dela, que está há muito tempo sem pintar, né?
Uhum.
E esse livro, ele é humildemente dedicado ao Mário de Alencar.
Obrigado.
Em primeiro lugar, porque é sempre bom pegar carona com um amigo famoso, né?
Sou famoso.
Em segundo lugar, é por causa de uma conversa que eu tive com o Mário. Eu estava contando para o Mário, né, que a minha cabeça é uma rádio, assim, fica sintonizando várias vozes.
Uhum.
E às vezes sintoniza a voz de um personagem e eu vou atrás, né? E eu contei isso pro Mário, não sei se você se lembra dessa conversa, Mário, mas o Mário falou assim, cara, eu não escuto voz na minha cabeça, eu enxergo a imagem.
Uhum.
E daí eu fiquei curioso, assim, pô, Mário, você acha que isso é uma coisa de artista plástico, assim, de enxergar a imagem?
Eu acho que não. Pelo que eu entendi, eu li uns estudos sobre isso, pelo que eu entendi, meio que metade da população não tem uma voz. Uhum. E a outra metade, ela tem vozes mesmo, assim. Eu não tenho tanto imagens quanto eu tenho um fluxo.
Uhum.
Não é só imagem, é um fluxo de sensação, ideia, de saber das coisas. Às vezes eu só sei o que eu estou pensando.
Às vezes
eu tenho uma voz que me fala.
Você falou, às vezes você sabe o que está pensando, é isso?
É meio isso, eu sei o que aquele fluxo está dizendo.
Sim.
É meio que isso, assim. Às vezes eu sinto, tipo, às vezes é uma imagem que me vem mesmo.
Uhum.
Uma sensação. Mas eu não tenho uma voz que narra minha existência em algum nível, sabe? Eu acho peculiar isso. Pelo que eu entendi, parece que metade da população tem isso, metade não tem. Eu acho que é difícil para um grupo entender o outro, assim.
Uhum.
Eu acho que é peculiar como isso funciona.
A impressão que eu tenho um pouco como artista, assim, é que a arte, ela parece que ela vem de fora, assim, sabe? Não é? Não é bem uma coisa que a gente concebe, é tipo... Ela chega até você e daí você traduz ali na hora, né? Não sei se você tem essa mesma impressão.
Saia de Bice, um programa que é um convite. A gente já volta.